Durante a guerra civil em Moçambique, o chamado Tete Run, o corredor de Tete entre o Malawi e o Porto da Beira, tornou-se lendário. Esta estrada era tida como extremamente perigosa, pois os rebeldes da Renamo atacavam com frequência os automóveis e caminhões que por lá passavam. Agora, após 21 anos de paz, o perigo pode voltar às estradas. Isto porque a Renamo pôs fim ao Acordo Geral de Paz que assinou com o governo da Frelimo em 1992. Nos últimos meses, agudizaram-se as tensões entre o maior partido da oposição moçambicana e o executivo da Frelimo. Segundo o conselheiro alemão em assuntos de desenvolvimento, Rainer Tump.
Nos últimos anos, a Renamo tem vindo a pôr-se cada vez mais na defensiva, porque não conseguiu ser bem sucedida nem em eleições nacionais, nem em eleições autárquicas. Foi sobretudo por isso que o líder da Renamo, Afonso de Lacama, se retirou.
Em sinal de protesto, Lacama ocupou a antiga base da Renamo em Satungira, Gorongosa, no centro do país. Foi a partir daí que criticou a preponderância da Frelimo no aparelho do Estado e pediu para participar mais nas decisões políticas. Rainer Tump acompanha há décadas a situação em Moçambique, foi durante algum tempo diretor da organização não-governamental Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, KKM, e este ano já esteve várias vezes no país. Nas suas viagens, ficou surpreendido com a maneira como a população civil olhava para as ações da Renamo, por vezes bastante violentas.
As pessoas começavam sempre por dizer sim, o que a Renamo está a fazer não é nada bom, mas entendemos porque o fazem. A Renamo está a ser encostada à parede pelo governo. A Renamo não tem qualquer hipótese, pois é muitas vezes vítima de fraudes eleitorais. Ou seja, há uma grande compreensão e penso que o presidente moçambicano tem grandes culpas nesta situação.
Segundo Tump, o acesso da Frelimo ao aparelho de Estado aumentou significativamente desde que o presidente Armando Guebuza foi empossado em 2005. Rainer Tump acredita que, no passado, a Renamo saiu várias vezes prejudicada das eleições. Para ele, a comunidade internacional devia ter atuado, pelo menos, na segunda volta das presidenciais de
1998.
Nessa altura, houve uma manipulação maciça dos resultados eleitorais. Consideraram-se inválidos centenas de milhares de votos em bastiões da Renamo. Face a isto, a comunidade internacional devia ter pedido uma verificação. Alguns países escandinavos ainda o chegaram a fazer, mas outros, como a Alemanha, não apoiaram suficientemente a iniciativa. Assim, a Frelimo ficou a saber que podia fazer isso porque estava num país economicamente emergente. A comunidade internacional quer estabilidade, por isso podemos continuar a manipular os votos.
Rainer Tump duvida que, a nível militar, a Renamo possa voltar a ter a força que tinha durante a Guerra Civil. No conflito, em que morreram cerca de 900 mil pessoas, os rebeldes da Renamo foram apoiados pelos regimes da Apartheid, da Rodésia, hoje Zimbábue, e da África do Sul. Atualmente, Moçambique é uma das economias que mais cresce no mundo. Tem uma taxa de crescimento anual de cerca de 7%. O conflito com a Renamo poderia trazer consequências nefastas para os negócios, sobretudo no que diz respeito à indústria do carvão. Na província de Tete, empresas como a brasileira Vale ou a britânica Rio Tinto investiram vários mil milhões de dólares na exploração de recursos naturais. Para exportar carvão, estão dependentes da linha ferroviária de Sena e das estradas que passam pelos bastiões da Renamo, na província de Sofala. Por isso, Rainer Tump prevê dois cenários.
Ou a Renamo ficou tão enfraquecida e dividida com a tomada da sua base que não vai conseguir reagrupar-se a nível militar, ou então, cenário B, atacará fortemente as ligações na província de Sofala, o que fará com que as grandes empresas mineradoras comecem a ter problemas.
Tendo em conta a queda dos preços do carvão a nível mundial, transportar o carvão na estrada do Tete Run e nas linhas ferroviárias ameaçadas pelos rebeldes poderia tornar-se demasiado perigoso e demasiado caro. E devido ao maior risco do país, os bancos poderiam começar a exigir mais seguranças e juros mais altos para os seus empréstimos ao setor mineiro em Moçambique, alerta Rainer Tump. Johannes Beck, para DW.